Bezat Hashem, da Fio Dalet, está dando muito moral. Olá pessoal, bem-vindos ao novo Daf Shalom Aleichem. Estamos da Fio Dalet na primeira linha, começando um novo Perek, Yesh Bekorbanot. Você fala Mishnah. Yesh Bekorbanot Yachid, Shem Bekorbanot Tzibur, Yesh Bekorbanot Tzibur, Shem Bekorbanot Yachid. Tem leis que se aplicam ao sacrifício do indivíduo, que não se aplicam no caso de um sacrifício público e vice-versa. Explica a Mishnah. Se Korbanot Yachid, o sinto murá. Existe a lei da Tmurá no caso de um sacrifício da pessoa, não no caso de um sacrifício público. Vem Korbanot Tzibur ou sim Tmurá? Então, se a gente pega um animal que é um sacrifício público e diz esse animal laico é Tmurá do sacrifício público, nada acontece, o animal laico não se santifica. Korbanot Yachid no Agot, Ben Bezcharim Ben Merekevot. No caso de um sacrifício da pessoa, existe a possibilidade de sacrificar tanto um animal macho quanto um animal fêmea. Já no caso de um sacrifício público, é sempre um macho. Se um indivíduo tem que sacrificar um sacrifício individual dele, particular, numa data certa, e ele não sacrifica, ele sacrifica depois. Ele tem responsabilidade sobre esse sacrifício, se ele não sacrificou na hora certa, ele ainda está obrigado a sacrificar depois. Também, se ele sacrifica um animal hoje, digamos, e tem que sacrificar o vinho também, Nisuhayain, que acompanha o sacrifício animal. Ele não sacrificou o vinho hoje, sacrificou o animal, sacrifica o vinho outro dia. Bekorbanot Tzibur en chayavim b'achayutan velo b'achayut niskeim. Já no caso de um sacrifício público, a lei é diferente. Digamos, temos a obrigação de sacrificar hoje um sacrifício público. Não foi sacrificado, não perdemos a oportunidade. Não é possível sacrificar o sacrifício público de hoje num outro dia. Então, digamos, não sacrificaram o tamid hoje. Não vão sacrificar esse tamid outro dia. Vão sacrificar somente os tamidim dos próximos dias, mas não esse que não foi sacrificado. Não é possível repor uma obrigação de um sacrifício público que não foi sacrificado no dia certo. Mas, se o sacrifício público foi sacrificado hoje, por exemplo, e não sacrificaram o vinho acompanha esse sacrifício do animal que foi sacrificado, mas não sacrificaram o vinho. Então o vinho é sacrificado outro dia. Tem leis do sacrifício público que não tem no sacrifício do indivíduo. No caso de um sacrifício do povo, se sacrifica mesmo que é Shabbat, ou mesmo se as pessoas estão impuras, digamos, o povo está impuro, os Kohanim estão impuros, os utensílios do Beit HaMikdash se impurificaram. O sacrifício público é feito mesmo assim. E também é feito no Shabbat, como a gente mencionou, já no sacrifício particular, Korbanot Yachid, Eran Duchot Loita Shabbat Veloita Tumah. O sacrifício da pessoa não é sacrificado no Shabbat, nem é sacrificado numa situação de impureza. A lei é Tumah Tchuya Betzibur. No caso de um sacrifício público, a mitzvah do sacrifício empurra a proibição de sacrificar um sacrifício impuro. Então o sacrifício é sacrificado mesmo assim. No caso de um sacrifício da pessoa, não tem essa lei, não é possível sacrificar impuro. Amar Rav Meir, pergunta Rav Meir, velo chavite kohen gadol, o par shel yom kippurim, korbanot hayachide, vetochin et ha-shabbat, vet ha-tumah. Pergunta Rav Meir, olha só a lei do chavite kohen gadol, o kohen gadol sacrificava diariamente um sacrifício de farinha, de manhã e à tarde. E é um sacrifício dele. Ou o par shel yom kippurim, o Kohen Gadol sacrificava no dia do Kippur um boi, é um sacrifício dele. E é feito também no Shabbat e também numa situação de impureza. Então, vale o mir, se vê que não depende se é um sacrifício do povo ou um sacrifício do indivíduo, porque Havite Kohen Gadol e Par Kohen Gadol, Par Yom Kippurim, são sacrificados também no Shabbat e também numa situação de impureza, mesmo que é um sacrifício de uma pessoa, do Kohen Gadol. Ele acha esmancavu. Então, vale o mir, a regra é, se tem um sacrifício que tem data fixa, é sacrificado mesmo no Shabbat e mesmo numa situação de impureza. Um sacrifício do indivíduo normal não tem data fixa. Ele pode sacrificar hoje, pode sacrificar outro dia, ou se ele se comprometeu a sacrificar, também ele pode sacrificar outro dia, não necessariamente no Shabbat, não necessariamente numa situação de impureza. Então não é sacrificado numa situação dessa. Já o sacrifício do Kohen Gadol tem data fixa. O Kohen Gadol tem que sacrificar diariamente o Havitei Kohen Gadol, ou no Kippur tem que sacrificar o boi. Então é sacrificado mesmo no Shabbat, mesmo com impureza. Vamos analisar o que a gente viu na Mishnah. Fala com a Korban Yachid Oset Mura. A Mishnah disse de forma genérica, o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmura. Não deve declarar um. Essa lei é uma regra? Vai ler o Fod de Korban Yachid Venoset Mura. Se um indivíduo traz um pássaro como sacrifício, não é possível fazer Tmura e é um sacrifício do indivíduo. Então a gente encontra um caso de um sacrifício do indivíduo que não tem a lei da Tmura. A pessoa certificou o pássaro e diz: esse animal laico é Tmura do pássaro, nada acontece, mesmo que é um sacrifício do indivíduo. Explica aqui que está em bebê Maktane. Quando a Mishnah menciona essa lei, se refere a uma situação comum. Normalmente um animal é sacrificado, não um pássaro. Pergunta mais: vale Vlad Korban Yachidum Velocet Tmura? A Mishnah diz: o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmura. Olha só um caso. A pessoa santificou uma fêmea grávida e o feto se santificou de passagem, como a gente já viu nos davim passados. O feto se santifica também. Quando ele nasce, ele é um sacrifício do indivíduo e não é possível fazer tmurá conforme Hachamim. A maioria dos sábios disseram que não se faz tmurá desse filhote que nasceu, porque ele foi santificado de passagem que a mãe foi santificada. Ele foi santificado de forma indireta. Então, encontramos um outro caso de um animal, não de um pássaro, que é um sacrifício do indivíduo e não tem a lei da Tmura. Ma'amar e Rabi Udai, podemos responder que a Mishnah é como Rabi Udá, não como Hachamim. Da Maravra do Set Tmura, Rabi Udá discutiu e disse que o filhote tem a lei da Tmura sim. Pergunta mais. Vale Tmura Tzma, de Korban Yachid, vem Tmura ou Set Tmura. Se o indivíduo tem um sacrifício, ele fez a Tmura, disse, o animal laico é Tmura do sacrifício, substituto. O animal laico se santificou e é o animal da Tmura. É um sacrifício dele também, é um sacrifício do indivíduo. E temos a regra que a gente falou já, que não é possível fazer Tmura da Tmura. Não posso pegar um outro animal laico e dizer que é Tmura da Tmura, não funciona. Então encontramos mais um caso de um sacrifício particular que não tem a lei da Tmura. Então explica aqui, Ketane Beikar Zivhaktane. Quando a Mishnah menciona essa regra, é de forma genérica. Em casos normais, o sacrifício do indivíduo tem a lei da Tmura. Tem exceções, como nesse caso da Tmura, da Tmura. Não é possível. Mas não tem problema, porque não é um caso comum que a pessoa vai fazer Tmura da Tmura. Então, fala, agora que você me explicou isso, eu posso responder a pergunta de antes. A pergunta do filhote. A pessoa santificou a mãe grávida com e santificou o feto de passagem. O filhote nasceu. Conforme Rahamim, não é possível fazer Tmura desse filhote. E é um sacrifício do indivíduo. Mas não tem problema. Porque a Mishnah não se trata de todos os casos em específico. De forma geral, existe a lei da Tmura num sacrifício particular. Mas como a gente falou, tem exceções. Korbanot ha'achid no'agot ben be'ezcharim ben be'nekevot. A Mishnah disse que quando a pessoa vai sacrificar um sacrifício particular dele, ele pode sacrificar um macho ou uma fêmea. Pergunta bem, claro, isso é uma regra? Vereolat, korban yachid ve'zacharat ne'kevalotia. Pergunta, se um indivíduo vem trazer um sacrifício de olá, ele só pode sacrificar um macho. Então, no caso de um sacrifício do indivíduo, que não pode sacrificar uma fêmea. Então, o que disse a Mishnah? Ma'ika olata of, detenha tamud ve'zachrut ba'behemah, ven tamud ve'zachrut ba'ofot. Explica que, também no caso da olá, existe a possibilidade de sacrificar uma fêmea. Quando a pessoa sacrifica um pássaro, ele pode sacrificar uma fêmea. No caso de pássaros, não faz diferença se é macho ou fêmea. Só no caso de um animal. Então, também com relação à olá, podemos falar, olá é um sacrifício do indivíduo que pode ser com uma fêmea. No caso de um pássaro. Pergunta mais. Se um indivíduo pecou, tem que trazer um sacrifício de Hatat. Ele traz uma fêmea. Não pode trazer um macho. Então, Volta a pergunta. Aí, sair nasci de Maite Zahar. Então, explica que podemos dizer que o... Também o Hatat é um sacrifício que a pessoa pode trazer macho, que é possível trazer macho ou fêmea. Ou seja, que, de modo geral, uma pessoa comum que pecou traz uma fêmea. Mas se o líder do povo peca, então ele tem que trazer um macho, tem que trazer um bode. Então podemos falar que o sacrifício de Hatat do indivíduo também pode, às vezes é trazido fêmea, às vezes é trazido macho. Tem outros pecados que a pessoa não traz um Hatat, traz o sacrifício de Hashem. É um sacrifício do indivíduo. De Zaharat e de Kevaluat. E só é possível trazer um macho, um carneiro. Então, volta a pergunta para isso. Então, responde. Que Kaamri, Korban de Shame Ben Beachit Ben Betzibur. Hashem Beachit Ite Betzibur Leite. Primeira resposta é quando a Mishnah faz esse contraste entre o sacrifício particular e o sacrifício público. Se trata de sacrifícios que existem também no individual, também no público. Como Olá, como Hatat, que a gente falou antes. Mas o Hashem é só um sacrifício da pessoa. Não existe nenhuma situação que o povo sacrifica um Hashem em coletivo. Então, esse caso não entra na Mishnah. Vem bater uma outra resposta. Miketani kol korbanot, yeshbe korbanot katane. Outra resposta que melhor não fala todos os sacrifícios do indivíduo podem ser trazidos macho ou fêmea. A Mishnah fala, tem casos. Então, o Maine e o Shlamim, como no caso do Shlamim. Deibai nekeva maiti, veibai zahar maiti. Se a pessoa vem trazer um Shlamim, ele pode escolher se ele quer trazer macho ou fêmea. No caso do sacrifício público, não tem essa escolha, nunca, é sempre um macho. Korbanot yachid chayavim be'achayutah. A Mishnah falou mais, se um indivíduo tem que trazer um sacrifício numa certa data, esse é o momento certo dele sacrificar, e ele não sacrifica, ele tem que trazer depois. Ele tem responsabilidade sobre esse sacrifício. Já o público não. Não sacrificaram o sacrifício de tamid hoje, por exemplo, perderam essa mitzvah. Não podem sacrificar esse tamid outro dia. Então, minare mini, qual é a fonte dessa lei? Até agora vamos falar pra ela. Dvar yom beyomo. O pastor diz, sacrifique os sacrifícios do dia no dia. Se trata aqui de sacrifícios públicos no pastor. Meramente, kol hayom kasher musafi. Primeiro de tudo, o assunto principal é do musaf. Musaf, sacrifício em ocasiões especiais, Shabbat, festas, Rosh Chodesh. Fala o pasuk Dvar Yom Beyomo. Primeiro de tudo, Dvar Yom. O musaf pode ser sacrificado o dia inteiro. É o sacrifício do dia, pode ser sacrificado até o final do dia. Beyomo, no dia, Dvar Yom Beyomo, Meramet Shim Avarayom Veroivian, Enochav Vachriutam. O que o pastor vem dizer é que se o Musaf não foi sacrificado nesse dia, o dia certo, digamos, não foi sacrificado no Shabbat, não temos como sacrificar esse Musaf desse Shabbat outro dia. Será que se o animal foi sacrificado hoje, é um sacrifício público, tinham que sacrificar vinho também, Nisu, Hayam, que acompanha o animal. Não sacrificaram o vinho, será que a gente perdeu essa possibilidade de sacrificar esse vinho? O animal foi sacrificado já. Existe a obrigação de sacrificar o vinho também? E passou o dia. Então, o pastor fala outra vez, mencionando os Nesachim, esse sacrifício do vinho, para generalizar mais, para falar que podemos sacrificar o vinho também outro dia. Vamos entender melhor isso de Balayla Lemachá. Este aqui já é uma meacha, este aqui já aprendeu de um outro pasuk a mesma coisa. Milvat Shabbatot Hashem. Explica este aqui já o pasuk. O pasuk diz, sacrifique o vinho da festa, além do vinho do Shabbat. Então fala este aqui, o que foi dito aqui é que se não sacrificaram o vinho no Shabbat, e o animal foi sacrificado, então você pode sacrificar o vinho depois. Mesmo que esse sacrifício de vinho refere ao sacrifício do Shabbat, sacrificamos o vinho outro dia. Então, Betzricha, a Gemara já explica que essas duas fontes são necessárias. Minchatam Veneskeem e Milvat Shabbatot Hashem. Por quê? Dikatav Rahmana Milvat Shabbatot Hashem. Se a Torá tivesse dito isso, sacrifique o sacrifício de vinho das festas, além do Shabbat. Ia falar, Havamina bayom in balaila lo. Poderia falar, eu posso sacrificar o vinho outro dia, mas não à noite. Porque o pasuk se trata de dia nesse mirvat shavadot Hashem. Amar kram minchata v'esken, por isso outro pasuk diz a mais, minchata v'esken, para generalizar, minchata v'esken balaila. Podemos sacrificar o vinho também à noite. Se Deus tivesse falado Minchatam Venizkem, Hava Mina Balailain Baebamalon, eu poderia falar que só é permitido sacrificar o vinho, não no momento certo, à noite, não em outro dia. Então explicou mais na Mishon de Bekodashim, Laila Oleka Harayom, ou seja, eu poderia falar, sacrificaram um animal hoje, não sacrificaram o vinho que acompanha esse animal, podem sacrificar na noite seguinte, na noite depois do pôr do sol, desse dia. Porque com relação a sacrifícios, a noite é uma extensão do dia. De modo geral, a gente sabe, o dia começa pela noite, então o dia começa quando anoitece, e termina no próximo pôr do sol. Então, de modo geral, o dia é uma extensão da noite passada. Mas com relação a sacrifícios, não. A noite seguinte é uma extensão do dia passado. Então poderia falar, se o animal foi sacrificado hoje e o vinho não, pode sacrificar o vinho à noite, porque é uma extensão desse dia. Isso que eu ia falar de Minchatam Venizkem. Mas não que eu posso sacrificar esse vinho outro dia. Outro dia já não tem mais a ver com esse dia. Trich, então por isso falou, passou Mirvat Medod Hashem, que sim. Pergunta. Vesachim Mikar Vebalela. Como é que você pode me falar isso, que eu posso sacrificar vinho à noite? Ve'atane a falar braita. Ele e ela, dvarim shedarkan yikarev balayla. Kegon nevarim, ubdarim, shemakrivim yivó ha-shemesh. Umitaklim ve'olokim kol ha-layla. Kulom. Primeiro de tudo, falar braita. Já aprendi essa lei. Que se a gente sacrifica um animal hoje, e as partes do animal não foram queimadas hoje, podem ser queimadas à noite, até o amanhecer. Isso eu já sei. Você aprende de outras fontes. Dvarim shedarkan yikarev bayom, kegon hakometz, halevona, uminchat nesachim, shemealan yivó ha-shemesh. Agora a Breda traz os outros casos. O que acontece no caso de sacrifício de farinha? Ou sacrifício de vinho? Aí fala a Breda que foram sacrificados à noite, yivó ha-shemesh. Pergunta, yivó ha-shemesh, sakadatach, damat dvarim shedarkan yikarev bayom. Você acabou de me falar que isso tem que ser sacrificado de dia, agora você me diz que vai ser sacrificado à noite? Ela, em boas chemes, então fala a Braita, o que foi dito é que a farinha vai ser sacrificada próximo ao anoitecer, por exemplo, ou vinho, shemitaklim velochim kolalala, e isso vai continuar, o sacrifício disso vai continuar à noite. Minai tamudomaz otoratawla riba. Então, fala bem que sim, não tem nenhum problema. Pode sacrificar a farinha, sacrifício de minchá, próximo à noite. Sem vai continuar a queimar à noite. Ou pode despejar o vinho no altar, próximo à noite. Sem vai continuar a escorrer à noite. Então, o que se vê? Que está nem bia nessa rimbayon. Você vê que não podemos sacrificar o vinho à noite. A Breda própria disse, é só embora, chefes, próximo à noite. Sem, mas não à noite. E a Breda de antes falou que podemos sacrificar o vinho à noite. Minchatam v'esken balaila. Amar Rambarcham alokasha, kani kadesh kani karef. A primeira resposta de Rambarcham fala o seguinte. A primeira Breda vem dizer que podemos santificar o vinho no utensílio sagrado à noite. Santificar sim, colocar no utensílio sagrado do Beit HaMikdash. Mas sacrificar é só de dia. Essa é a primeira resposta. Amar Rava e Mikdash Kachi Kruve Mikav. Falava que não, as duas coisas andam de mãos dadas. Se você pode santificar o vinho à noite, você pode sacrificar também, se não, não. E a Tana fala Breita, Zeaklar, Kolakarev Bayom, El Kadosh Ela Bayom, Ve Kolakarev Balaila, Kadosh Balaila, Ben Bayom Ben Balaila, Kadosh Ben Bayom Ben Balaila. Fala Breita, se algo só pode ser sacrificado em dia, só pode ser santificado no utensílio sagrado de dia. Se algo vai ser sacrificado à noite, vai ser santificado à noite. Se algo que pode ser sacrificado tanto de dia quanto de noite, então pode ser santificado no klisharet, tanto de dia quanto de noite. Então, falarava, Se eu posso santificar o vinho à noite, é prova que eu posso sacrificar também. Pelo amor de Deus, Vitória, você volta a responder. A pergunta é: Juma Braita, se a gente vê em Hatam, eles querem balela. Podemos sacrificar o vinho à noite? O Tabeta fala que não. Então, essa última Braita falou que é só em Boa Shemesh, próximo à noite, sim, mas não à noite. E menciona lá a Minchat Nesachim. Fala Yosef, Sami Mikan Minchat Nesachim. Sami Minchat Nesachim, minha matnita. Temos que apagar Minchat Nesachim dessa segunda Braita. Fala Yosef, tem que ter algum erro aqui de transmissão dessa segunda Braita. Apague Minchat Nesachim. Minchat Nesachim pode ser sacrificado à noite. Assim falou Yosef. Então, isso não é ideal. Então vamos agora como é que se desenvolveu. Que sabe que Ravdim acha que Ravirmia de Ativ que a mãe me chamou de Rabi Yosef ben Levi. Ravdim foi para a terra de Israel, encontrou Ravirmia e Ravirmia disse algo só em nome de Rabi Yosef ben Levi. Minai nesachim abaim im azevach sheim krevim el abayom. Fala Rabi Yosef ben Levi, de onde eu sei que se o vinho é sacrificado por causa de um sacrifício animal, só pode ser sacrificado de dia. Então, um vinho que acompanha o sacrifício animal. Vamos ver a Braita que fala isso na sequência, vamos ver como é que se entende do passo. O ponto aqui é que isso responde à pergunta de antes. Faravdimi, não precisamos apagar Minchat Nesachim da segunda Braita. São dois casos diferentes. A primeira Braita que diz que você pode sacrificar vinho à noite é só vinho. Isso é permitido. Quando o vinho vem acompanhar o sacrifício animal, só pode ser de dia, como o sacrifício animal. Então, falou Avdimi, e Amar, e Ashkehe, de Kativigarta, Shalkhirele Yosef. Fala Avdimi, se eu achar alguém que está indo para a Babilônia, eu vou mandar, se eu soubesse de alguém assim, eu escreveria uma carta para Yosef e mandaria com esse mensageiro, para que ele entregue para Yosef e explique o seguinte. Viramos a página. Lotisme Minchat Nesachim Mimatnita. Não apague Minchat Nesachim da segunda Braita. Velo Kasha, Kamer Nesachim Abaim Imazevach, Kamer Nesachim Abaim Befnatzman. Como a gente explicou, as duas Braitas são casos diferentes. Pergunta. Vim Avalei e Garta Miavshare Mishlachim. Se Ravdimi tivesse alguém para ir para a Babilônia, como é que ele escreveria essa carta? E está escrevendo a Torá oral numa carta. Falou, sábio, fala Rabi Yohanan claramente, a pessoa que escreve a Torá oral é como se estivesse queimando a Torá, isso prejudica a Torá. A Torá oral tem que ser transmitida de rabino para aluno. E quem estuda de um livro de Torá oral que está escrito, não recebe recompensa. Então, como é que Ravdim ia escrever uma carta com algo de Torá oral, Torá Shebel Pé? Logo mais vamos ver como é que a gente está estudando um livro de Torá oral. Então, continuamos com isso. Darash Rebuda Barachmane, Miturgam Nedir Shakish, falou o sábio, Katub Echadomer, Ktov Lechait Advarim Aele. Um pastor diz, escreva para você essas coisas, essas palavras. Um outro pasuk fala, transmita oralmente que alpi. Lomalecha, para nos ensinar, dvarim shalpe e atarashal omran bichtav, veshebichtav e atarashal omran alpe. O que se vê nos psukim, fala o sábio, é que a Torá oral só pode ser transmitida oralmente de rabino para aluno. A Torá escrita só pode ser transmitida escrita. Não podemos transmitir psukim da Torá de cor. Então, como é que Ravdimi ia escrever essa carta? Vitale de Bira Bishmer, Ktov Lechait Advarim Aele, Ela Takotev, Avare, Ela Takotev Alachó. Isso foi dito. Amri, respondemos. Dilma, Milta Hadetashani. Talvez aqui é diferente. Temos que explicar o que Ravdimi ia fazer. Ia escrever uma carta com algo de Torá oral. Então, responderam que talvez aqui é diferente. Se é alguma lei nova, por exemplo, Rabi Yosef não sabia dessa lei de Rabi Yosef ben Levi. Então, nesse caso, é melhor escrever e mandar para Yosef essa lei, mesmo que a Torá oral, para que ele aprenda algo novo. Para que a Torá não seja esquecida. Como Rabbi Yochanan e Reish Lakish, eles estudavam um livro de Torá oral que estava escrito no Shabbat. E falava Rabbi Yochanan e Reish Lakish como é que eles estavam estudando o Torá oral que estava escrito num livro. Por causa do Pasuk, Et lasot l'Hashem eferu Torah techa. Tem situações que ou a gente cumpre uma lei e perde muito na Torá, ou a gente não cumpre essa lei e ganha muito na Torá, em nome de Hashem. Então fala Rabbi Yochanan e Reish Lakish, Lamin mutav te'aker Torah, ve'at eshtekach Torah mi'Israel. Fala Rabbi Yochanan e Reish Lakish, é melhor não cumprir essa lei agora, e sim estudar a Torá oral de um livro, que é uma transgressão pequena, e o que se ganha com isso é que a Torá não seja esquecida. Então, se vão cumprir essa lei e não vão estudar de livros de Torá oral, a Torá vai ser esquecida. Então, vão cumprir essa lei, mas vão perder todo o resto. Então, é melhor não cumprir essa lei e sim estudar a Torá oral num livro, como a gente está fazendo agora, para que a Torá não seja esquecida em geral. Então, por isso, Rav Dimi quis escrever para Rav Yosef essa lei na carta, porque senão essa lei não seria transmitida. Amara Fapa, Faraval. Hashta de Amar Nesachim Abaim Bifnei Atzman Krivim Afilo Balayla. Nisdamnu Nesachim Balayla, Makdishim Balayla, Uma Krivim. Farafal, agora que a gente falou que se a pessoa vai sacrificar só vinho, ele pode sacrificar à noite. Se a pessoa conseguiu vinho à noite e ele quer sacrificar, pode levar para o Beit HaMikdash, colocar num utensílio sagrado e sacrificar. Amar de Rav Yosef, Bered de Rav Shammai, Bered de Rav Papa, Tanan de Messai Alach. Tem uma breda como você. Zé aklal kol hakarev bayom eno kadosh ela bayom, vekol hakarev balayla kadosh balayla. Como fala a breda que a gente falou antes, algo que é sacrificado de dia tem que ser santificado de dia no utensílio, algo que é sacrificado à noite pode ser santificado à noite. Amar Avada Barav. Falou assim, Valot HaShachar Poselet Baer Kevari. No caso de sacrifícios animais, sacrificaram, digamos, ao lá hoje e não queimaram ainda. Tem que queimar até o amanhecer. Depois do amanhecer, não pode mais ser queimar. A mesma coisa no caso do vinho. Se santificaram o vinho à noite, no Klisharet, e não sacrificaram o vinho até o amanhecer, o vinho se invalidou, é notar. Continuamos. Que até Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon Ben Yotzadak. Fala o sábio. Uma braita. Ele está sua Hashem Bemoadehe. O pasuk se refere a sacrifício que a gente pode sacrificar nas festas, no Chol HaMoed. Elo chovot abaot chová barege, levam minitrechem minitbotechem. Além dos sacrifícios obrigatórios das festas, você pode sacrificar também minitbotechem e minitrechem. Sacrifícios que você se voluntariou a trazer, ou você prometeu trazer, sacrifique também no Chol HaMoed. Limita minitrechem minitavot, escrevim no Chol HaMoed. Isso foi dito. Ulo lotechem. Fala o pasuk também, sacrifique olot, sacrifícios de olá. Bamea katum medaber, qual o caso? I beolat neder, arekvaramur nidrehe. Vi beolat nedava, arekvaramur nidrehe. Se a olá de uma promessa já foi dito, sacrifícios de promessa. Se a olá que a pessoa se voluntariou a trazer, também já foi dito, que a pessoa pode sacrificar no Chol HaMoed. Então, qual é o caso de olotehe? Hainu medaber, ela beolat yoredet, beolat metzura. Se trata de outros sacrifícios de olá. Por exemplo, a olá, no caso que a mulher deu à luz, ela tem que trazer um sacrifício de olá. Ou no caso do leproso, tem que trazer uma olá para se purificar também. Pode trazer no Chol HaMoed. O Lemin Chotechem também, o seu sacrifício de Minchá. Bamei Akatu Medaber, qual o caso? Ibe Minchá Neder, Arekvar Amur. Ibe Minchá Nedavá, Arekvar Amur. Se é o sacrifício de farinha que a pessoa prometeu, já foi dito, Nidrechem. Ou se a pessoa se voluntariou, também já foi dito nid voltehem. Então qual é o caso da minha aqui? Hainu medaber ela minchat chote ou minchat knaot. O caso de minchotehem é a minchat do pecador. Tem situações que a pessoa peca, tem que trazer um corban no leveuret. É um sacrifício de ratat que depende da riqueza dele. Se ele é pobre, traz farinha. É a minchat chote, pode trazer no Chol HaMoed. Ou minchat knaot é a minchat da sotá. Mulher suspeita de ter traído o marido, tem que ser levado para o Beit HaMikdash, vão trazer um sacrifício de farinha de cevada. pode ser sacrificado no Holamoé. Ulinskechem, ulishalmechem. Aí o pasuk fala sacrifício de vinho. E shlamim. Então, primeiro de tudo, makish nezachim lishlamim. O motivo que o pasuk menciona aqui, o sacrifício de vinho, é para associar com o shlamim. Porque não tem nenhuma novidade aqui com relação ao sacrifício de vinho. Óbvio que é permitido sacrificar vinho no Holamoé. Como a gente já viu antes. Então, mashlamim bayom, avnesachim bayom. O que o pasuk quer dizer é assim como o shlamim tem que ser sacrificado de dia, também o sacrifício de vinho, que vem por causa do sacrifício animal, só pode ser sacrificado de dia. Como a gente falou antes, se a pessoa sacrifica um animal e sacrifica vinho também, tem que sacrificar o vinho de dia. O lechamechem, então o que lechamechem veio dizer por si só com relação ao shlamim, lerabot shamenazir, veio dizer que é permitido que o nazir sacrifique o shlamim dele no Holamoé. Então o nazir recebeu sobre si esse período de nezirut, não pode beber vinho, etc. No final da nezirut ele traz o shlamim, entre outros sacrifícios, ele pode trazer o shlamim dele no Holamoé da festa. Amar le abai veleim amar shame pesach. Deixa o nazir, nidav e nidavu. Fala abai, deve ser que se lechar o mechem, eu falar uma outra lei. Não com relação ao shlamim do nazir, porque a gente já sabe disso. Você fala, mas deve ser que o Nesham Mechem veio dizer uma outra lei do Shamei Pesach. Na véspera de Pesach, além do sacrifício de Pesach, se sacrifica também um Shlamim, Shamei Hagigah, que é para que as pessoas tenham mais carne na noite de Pesach. Deve ser que o Pasuk veio dizer que quem não sacrificou na véspera de Pesach pode sacrificar no Chol HaMoed. Por que não Shamei Nazir? Porque fala, mas já sabemos do Shamei Nazir. O Shamei Nazir é Nidar e Nidav. É um sacrifício que provém de uma promessa. Por que o Nazir tem que sacrificar o Shlamim no final da Nezirut? Porque ele prometeu ser Nazir. Provém de uma promessa. E já vimos de Nidrechem antes que é permitido sacrificar sacrifício de promessa no Holamoed. Então deve ser que se deixar o Mechem e falar outra lei do Shamei Pesach, não do Shamei Nazir. Então, falar de uma breita, de Tânia. Zeklal, Koshu Nidar Venidav, Karev Vebumat Yachid. Essa breta se trata de uma outra lei. Vimos já no Tratado de Zvachim, vamos revisar. Tivemos épocas que era permitido sacrificar em qualquer altar. Mesmo fora do tabernáculo era permitido. Em certos momentos que o tabernáculo não estava de forma oficial num lugar, como quando estava no Gilgal, no Vigivon, era permitido sacrificar em qualquer bamá, qualquer altar. Mas fala a Braita aqui que só era permitido sacrificar fora do tabernáculo sacrifícios que a pessoa se auto-obrigou. Ele prometeu ou ele se voluntariou. Sacrifícios obrigatórios, como por pecados ou por outras ilusões, tinham que ser sacrificados no tabernáculo. Assim fala essa Braita. E Betânia fala outra Braita. Amenachot v'anezirut, krevim v'matechit v'remimir. Farmir, o Nazir, ele pode sacrificar o Shlamim dele, do final da Nezirut dele, num altar particular. Então o que se vê? Que o Shlamim do Nazir é um sacrifício de promessa. Porque ele prometeu ser Nazir. Então, para Abaye, como é que a gente pode falar antes da Braita? Que o Shlamim vai incluir Shlamim Nazir, que pode ser sacrificado no Chol HaMoed. A gente já sabe disso. De Nidrechem. Então, sabe Mikan Nezirut. Então, fala Gmará, temos que apagar dessa última braita Nezirut. Deve ser que Remir só se trata de Menachot. Sacrifício de farinha que a pessoa se comprometeu a trazer, pode sacrificar em qualquer lugar. Mas não Nezirut. Deve ser que Shamei Nazir não é considerado um sacrifício de promessa. Por isso a braita de antes falou que Lechar Mechem veio incluir Shamei Nazir, que pode ser sacrificado no Chol HaMoed. Ou seja, o caso do Shlamim do Nazir tem um paradoxo. Por um lado, o Nazir prometeu ser Nazir e tem que fazer o sacrifício do Nazir. Então, isso provém da promessa. Por outro lado, o Nazir prometeu ser Nazir e, nesse momento, as leis da Nezirut se recaem sobre ele. Uma das leis da Nezirut é o sacrifício no final da Nezirut. Então, por um lado, essas obrigações provêm de uma promessa. Mas por outro lado, ele prometeu e a Nezirut se recaiu sobre ele com todas as leis. Ele não prometeu trazer o sacrifício do Nazir no final da Nezirut. Ele não prometeu isso. Ele prometeu ser Nazir. Então, como é que a gente define o Shamei Nazir? É um sacrifício de promessa? É Nidar ou não? Então, da outra vez a gente vê que não. Porque não precisava pedir o Lechan Mechem, não de Unidrechem. Pergunta. Mika Lemanda Amar de Nazir, Lav Nidar Venidavu. Como é que alguém pode falar que o Shamei do Nazir não é considerado um sacrifício de promessa? Veaktiv, olha só o Pasuk. Miketzer Baim Shana, Vomir Avshalom El Amelech, El Haná. ושלם את נדריי, אשר נדרתי להשם בחברון, כי נדר נדר עבדך. אבשלום era נזיר, ele falou para o rei que ele vai para Hebron sacrificar o sacrifício do Nazir, e em Hebron era um altar particular. O tabernáculo estava em Givon, ele estava indo para Hebron. Melava Corban. Então, aparentemente, a explicação é essa do Pasuk. Ele foi sacrificar o sacrifício do Nazir num altar particular em Hebron. Então você vê que o sacrifício do Nazir é considerado um sacrifício de promessa. Que ele se comprometeu a trazer? Porque ele se comprometeu a ser Nazir. Falou? Não tem prova. Aí Carnidro, o que o Pasuk fala, a promessa em Hebron, é que ele prometeu em Hebron. Não que ele vai cumprir a promessa sacrificando em Hebron. Ele prometeu em Hebron, mas ele vai sacrificar no tabernáculo. Não pode ser. E Carnidro Behevronava, Velo Bekshurava. A promessa de Avshalom, como você vê na sequência, é que foi em Kshur, um outro lugar. Ele não prometeu em Hebron. Então, aparentemente, ele estava indo para Hebron para sacrificar. No altar particular, então, você vê que o Shamei Nazir é um sacrifício de promessa. E a Breda de antes falou que não. Shamei Nazir não está incluso em Nidrechem, por que não? Então, Amar Avachavete Marav Arachanan. Outra resposta, fala o sábio. Avshalom, ele não foi sacrificar em Hebron. Ele foi trazer os animais do sacrifício de Hebron. Ele vai sacrificar no tabernáculo, em Givon. Faz sentido falar assim. Dei tema da Cruveu, de Azir, Chave, Kirushalayim, de Azir, Makir, de Hebron. Se Avshalom foi sacrificar no altar particular em Hebron, por que ele deixou os altares de Jerusalém? Ele morava em Jerusalém. Por que ele deixou os altares de Jerusalém e foi até Hebron sacrificar num altar particular? Deve ser que não foi sacrificar. Deve ser que ele foi trazer os animais de lá. Eram animais especiais. Pergunta, vê lá mais. Leavik vassim e Hebron. Hashem nadati lashem be Hebron, me Hebron ibar. Mas não parece da linguagem que ele foi trazer animais de Hebron, porque você não fala de Hebron, mi Hebron. Fala be Hebron, em Hebron. Então, agora volta atrás. Ele é o Lam Lakruvi. Ele foi sacrificar em Hebron. Não tem escapatória. Ele é Gashalach, a mais Shalach que ele chama aqui de Hebron, Tikshalach Givon, de Makom Kadoshu. Se você for me perguntar por que ele deixou Jerusalém e foi até Hebron, eu posso perguntar mais do que você. Por que ele não foi para Givon? Em Givon, o tabernáculo estava lá, com o altar de Moshe Rabbeinu. Então, explica ela aqui, antes de outro Abamot, uma vez que é permitido que ele sacrifique em qualquer lugar, ele não tem que dar preferência para um lugar mais do que outro, não tem problema se ele deixa os altares de Jerusalém, ele se distancia e vai até Hebron. Ele quer sacrificar em Hebron. Então, o que se vê aqui é que o sacrifício do Nazir é sim considerado um sacrifício de promessa, porque provém da promessa dele de ser Nazir. E ficamos a dúvida como é que se explica a Breda James. Isso eu falei que agora paramos aqui por hoje. Não perca amanhã, vamos ver uma nova Mishnah. Vamos ver a situação de Hamesh Hataot Metot. Sacrifícios de Hatat, que não podemos ter nenhum proveito desses animais, eles não podem ser sacrificados também. Vamos ver o que se faz com esses animais, com muito mais. Até amanhã, pessoal. Baruch Adonai Olam, amém, amém.